Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira maravilhosa para mais um programa Conexão Campo-Cidade, o programa que tem como grande propósito unir o público urbano ao público rural com só um objetivo de promover o desenvolvimento do agro e da economia brasileira. Hoje, ao lado dos meus amigos Antônio da Luz e Tejon, temos o privilégio de receber aqui o amigo Reginaldo Minaré. Ele é diretor executivo da ABINS, que é a Associação Brasileira dos Produtos Biológicos. Reginaldo, seja bem-vindo, e antes de você já dar o seu boa tarde, eu já vou botar uma pergunta na mesa. Que sucesso a adoção dos empresários rurais brasileiros aos produtos biológicos. Eles fazem parte já da cultura do planejamento, do manejo de pragas, doenças, da agricultura brasileira, e esse mercado, o ano passado, cresceu 35%, chegando a 4 bilhões de reais, e tem um potencial gigantesco de crescimento aí para os próximos anos. Na sua visão, por que que os agricultores foram tão receptivos a essa tecnologia maravilhosa que são os bioinsumos?
Bem, uma boa tarde, Marcelo, Tejon, Antônio da Luz e a todos que estamos acompanhando. Olha, realmente o sucesso da implementação do uso de bioinsumos no Brasil, ele surpreendeu. Ele surpreendeu e nós entendemos que ele segue uma certa linha de raciocínio de que o agricultor atualmente ele precisa ser um grande controlador de custos, Marcelo. Talvez tão importante para o agricultor no Brasil, especialmente aqueles que trabalham com commodity, que têm preços estabelecidos em bolsa, ele ter um contador especialista em controle de custos é tão importante quanto ele ter um bom agrônomo. Então, nós acreditamos que o agricultor, ele experimentou os bioinsumos, ele viu que dá certo, ele produzindo bioinsumos para uso próprio, ele reduziu o custo de produção, e esse sucesso, essa resposta da tecnologia, eu acredito que nesse movimento boca a boca, né, do bom marketing, ele levou os bioinsumos a esse patamar que hoje ele ocupa na agricultura brasileira e com tendência de crescimento elevadíssimo.
Perfeito. Tejon? Microfone fechado.
Tejon, o teu microfone está fechado.
Oi, Marcelo. Chegando opa, aqui.
Okay. Pode falar.
Legal, legal. Okay. Minaré, parabéns pela associação, né? Eu estava aqui hoje até num debate. Você não faz a, né, agricultura no Brasil sem os defensivos, porque é um país tropical, todos nós sabemos disso. E a tendência do bioinsumo é extraordinária, vem crescendo, e também exige, né, o bioinsumo exige do agricultor uma aplicação muito mais esmerada, um cuidado muito maior, né, na utilização do pulverizador, da calibragem, da regulagem, ou seja, faz com que ele seja ali também muito mais precioso e preciso, né, no sistema de aplicação. E uma coisa que eu queria aproveitar e te perguntar é essa: tem uma certa discussão entre on-farm, não, etc. Como é que esse tema está se desenvolvendo aí dentro da entidade, e qual é a visão, né, que nós teremos aí para essa autoprodução ou não? Como é que isso vai daqui para o futuro, por favor?
Tejon, a ABINS, ela defende todos os modelos de negócios consolidados no Brasil com bioinsumos. Nós defendemos as indústrias que produzem bioinsumo pronto para uso, as indústrias que trabalham com inóculos para ofertar aos agricultores que decidiram produzir os bioinsumos para uso próprio. Nós defendemos os agricultores que produzem bioinsumos para uso próprio, inclusive aqueles que utilizam comunidades. São comunidades de micro-organismos coletadas na própria propriedade e multiplicada para uso agrícola. Nós temos convicção de que tem espaço para todos no mercado. O agricultor brasileiro, já em 2009, ele recebeu, por meio da regulamentação da Lei da Agricultura Orgânica, o Decreto 6913 de 2009. Ele recebeu o direito de produzir bioinsumos para uso próprio, sem a necessidade de registro, na sua propriedade, desde que fossem aqueles bioinsumos aprovados para uso na agricultura orgânica. De lá para cá, os agricultores vêm produzindo bioinsumos para uso próprio. Esse decreto que autorizou, ele foi assinado pelo presidente da República, o ministro da Agricultura, Saúde e Meio Ambiente. E em 2009, todos concordaram que é uma prática segura. De lá para cá, o agricultor experimentou, viu que funciona, gostou e aumentou significativamente o uso desses produtos no Brasil. Agora nós temos uma regulamentação tramitando no Congresso. E está em regime de urgência na Câmara. E essa urgência, ela decorre do fato de que a nova lei dos agrotóxicos, que foi publicada em dezembro de 2023, ela trouxe uma redação, foi um equívoco que aconteceu no Senado, ela trouxe uma redação que muda essa lógica do decreto 6913. O decreto dizia que o agricultor podia multiplicar os seus bioinsumos sem a necessidade de registro. Veio a lei de agrotóxicos e disse o seguinte, que para o agricultor fazer isso, continuar fazendo isso, ele precisa buscar, junto ao poder público, um registro ou uma autorização nos termos da lei de agrotóxicos. Só que a lei de agrotóxicos só apresenta um regime de registro para os pesticidas e não para os produtos biológicos. Então, essa urgência que tem é colocado, né, o Congresso em discussão um pouco mais acelerada desse projeto. E até o final do ano nós precisamos ter uma nova lei de bioinsumos que faça essa correção, né, desses pontos da nova lei dos agrotóxicos para que o agricultor continue dentro da legalidade produzindo seus bioinsumos para uso próprio. Esse é o nosso quadro, né?
Antônio? Ótimo. Bom, então... Estamos aí dentro de vários caminhos aí que para o desenvolvimento do bioinsumo. Legal, legal, Manoel.
Marcelo, eu quero dar uma boa tarde para você, outro para o Tejon, e um muito especial ao Reginaldo Minaré, que tira um tempinho do seu dia para compartilhar conosco e com a nossa audiência um pouco mais sobre bioinsumos e o trabalho da associação. Agora, um ponto que me parece muito, muito chave é que os bioinsumos e a taxa de crescimento deles no mercado brasileiro são a prova, Marcelo Prado, que o produtor de atrasado não tem nada e de inovador tem tudo. Porque isso é algo super recente. Alguns anos atrás a gente nem ouvia falar de bioinsumos, era um assunto restrito a pesquisadores e pessoas muito... que discutiam muito esse assunto porque era muito nichado, e hoje todo mundo sabe o que são os bioinsumos. E essas taxas de crescimento são a prova que os produtores, eles testam, eles tentam as inovações que surgem, e os bioinsumos, sem dúvida, são bastante alvissareiros. Mas, Minaré, eu queria saber de vocês o seguinte, do ponto de vista da associação, qual é o principal trabalho que vocês estão fazendo, sobretudo em relação ao mundo da regulação, a Brasília? Quais são as principais agendas da associação?
Olha, neste primeiro momento, a principal agenda da associação é a regulamentação, Antônio. A regulamentação, ela é um ponto extremamente importante para a associação, porque grande parte das indústrias que compõem a associação trabalham com produtos on-farm. São indústrias recentes, indústrias modernas, que foram construídas com base no modelo de produção on-farm. Algumas têm os dois produtos, têm oferta inóculos, meio de cultura para o agricultor, e também tem produto pronto para uso. Mas praticamente metade trabalha só com o mercado on-farm. Então, para nós, essa regulamentação é extremamente importante. Temos uma outra vertente, que é a construção de manuais orientadores para os agricultores que decidem produzir bioinsumos para uso próprio. Que essa, inclusive, nós participamos da elaboração de um projeto de lei que apresentamos, tanto para a FPA quanto para o governo federal. Não tenha
medo dos obstáculos dos seus incômodos.
Que nós apresentamos esse projeto de lei como uma alternativa para os dois projetos que tramitam na Câmara. E dentro desse projeto tem a previsão desse manual de boas práticas para o agricultor se orientar na produção dos bioinsumos. Então, nós temos essas duas vertentes por enquanto. Consolidar a regulamentação e trabalhar essa construção de manuais para os agricultores continuar produzindo.
Marcelo, me permita eu engatar uma pergunta na resposta do Minaré, porque eu acho, para depois não voltar nesse tema de novo. Eu vi ali, inclusive, nós temos na nossa audiência a Marilei Birk, que diz que os produtores aguardam essa regulamentação porque eles desejam ficar na legalidade. O assunto, né, evidentemente, quem não conhece o assunto, como é o meu caso, fica se perguntando, poxa vida, mas por que eu preciso de uma regulamentação de uma coisa tão nova que ainda está em experimentação, e quanto mais produtores experimentarem, melhor para os próprios bioinsumos, e quanto mais burocracia e mais papel para preencher, mais a gente afasta as pessoas de experimentarem, porque elas podem estar incorrendo em erro, por não estar atendendo uma determinada legislação. Às vezes, no início das coisas, é melhor não ter uma regulação do que ter a regulação. Agora, pela agenda que vocês estão tocando e pelo que a nossa audiência está apontando, parece que faz muito sentido ter a regulamentação. O que vocês esperam que vai acontecer de diferente após essa regulamentação?
Ô Antônio, deixa eu só, dentro da sua linha, só acrescentar um ponto aí. O grande ponto relevante nessa regulamentação é porque...
Você não está sem som.
Eu estou sem som?
Não, você está com som. Está com som. Você que não está ouvindo o Tejon.
Agora eu estou ouvindo o Tejon também.
Ele não.
Bom, por que é importante a regulamentação? Porque aqui nós estamos mexendo com bactérias, vírus, fungos e insetos. E isso, se não tiver um certo controle, um certo cuidado no processo produtivo, seja do agricultor, seja da empresa, seja de quem for, você pode perder o controle desses organismos vivos aí e provocar uma pandemia, um problema qualquer aí de com danos significativos, né? Porque quando você mexe com micro-organismos, tem que ter um certo padrão, um certo cuidado, não é isso, Reginaldo?
Olha, Marcelo, realmente é interessante o agricultor ter, principalmente, a higiene necessária para fazer o trabalho. Mas, voltando, só para colocar tudo dentro de uma sequência, essa observação do Antônio sobre a questão da regulamentação. Esse assunto, ele teve uma regulamentação em 2009, né, essa produção de bioinsumos. De lá para cá, esse tema cresceu. E nós tivemos algumas dificuldades em 2021. Teve uma associação que entrou com algumas denúncias contra agricultores no Brasil, junto aos ministérios públicos, do Tocantins, no Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul e do Paraná, argumentando que era ilegal produzir bioinsumos para uso próprio e que o agricultor só deveria produzir bioinsumos para uso próprio para produzir aquilo que ele e a sua família utilizaria como alimento. Bom, o objetivo claro dessa proibição seria retirar do agricultor esse direito de produzir bioinsumos para uso próprio e ofertar à indústria um monopólio de produção e venda para os agricultores.
Sim.
Isso aconteceu em 2021 e, inclusive, foi o que motivou os dois projetos de lei que estão no Congresso Nacional. O deputado Zé Vitor apresentou um na Câmara dos Deputados e o senador Jacques Wagner apresentou outro projeto no Senado. Os dois agora estão na Câmara. E também, em 2021, teve a tramitação da Lei do Autocontrole, que nessa lei também foi inserido um artigo dizendo que o agricultor poderia multiplicar os seus, produzir os seus bioinsumos para uso próprio. Então, em 2021, diante desse assédio, né, jurídico aos agricultores, tiveram essas iniciativas. Muito bem. No campo do Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público do Paraná arquivou essa denúncia contra os agricultores em julho desse ano, dizendo que não existia base legal para a argumentação que foi apresentada a ele, Ministério Público. Porém, nós estamos dentro de um outro cenário, porque, curiosamente, a lei de agrotóxicos, que foi aprovada em 2023, ela foi aprovada em dezembro de 2023, ela traz um dispositivo que, diferente do decreto que dispensa o agricultor de registro, essa lei exige que o agricultor tenha um registro ou autorização solicitada ao poder público. Então, em 2025, essa nova lei dos agrotóxicos, especificamente em janeiro de 2025, ela já será exigida. Então, o agricultor está começando a safra amparado pelo decreto 6.913, que dispensa ele de registro, e pode começar 2025 com uma lei de agrotóxicos exigindo que ele, agricultor, tenha esse registro. Nós estamos trabalhando para que a nova lei dos bioinsumos corrija essa exigência que a lei dos agrotóxicos fez e mudou a regra do jogo para o agricultor. Com relação... Só concluindo, Marcelo, com relação à lei do autocontrole, ela foi aprovada pelo Congresso, mas em 2022, em dezembro de 2022, o presidente Jair Bolsonaro vetou esse dispositivo que permitia o agricultor produzir bioinsumos para uso próprio. Ele vetou porque teve uma argumentação da Anvisa dizendo que poderia ter um conflito com a antiga lei dos agrotóxicos, um conflito de competência entre a Anvisa e o Ministério da Agricultura. Muito bem, essa lei que a Anvisa argumentou que poderia suscitar conflito, ela foi revogada por essa nova lei dos agrotóxicos. Então, nós não temos mais essa possibilidade de conflito. Então, aquele argumento que o presidente da República utilizou para vetar o artigo 24 da lei do autocontrole, não existe mais. Então, nós estamos também trabalhando no Congresso para que esse veto seja derrubado. E aí consolidaria esse direito do agricultor na lei do autocontrole e harmonizaria essa legislação com a futura lei dos bioinsumos. Esse é o cenário que nós temos. Com relação à segurança, o agricultor já produz, desde 2009, Marcelo, os bioinsumos, bactérias, fungos, com segurança, zero. Nós temos zero registro de qualquer tipo de dano. Porque todos esses organismos não são organismos patogênicos. Ao agricultor, ele precisa ter uma higiene. Utilizar um local fechado, que tenha possibilidade de higienização. utilizar uma água de qualidade. Né? Fazendo isso, a segurança é total, não teremos dificuldades, não.
Perfeito, que ótimo. O Reginaldo, eu tenho visto na mídia muitas startups, algumas brasileiras, outras internacionais, que estão seguindo uma linha de pesquisa para poder desenvolver bactérias que façam a fixação do nitrogênio do ar, que o rizóbio japônico já faz isso naturalmente nas leguminosas, né? No caso da soja, no caso do feijão e outras leguminosas. Mas, até um tempo atrás, não era isso factível para plantas de outras famílias botânicas, né? Como as gramíneas e outras famílias. Então, ultimamente, como a flora bacteriana ela é enorme, quer dizer, então começaram a se fazer essas pesquisas com edição gênica e tal, e já existem hoje bactérias para a cultura do algodão, para a cultura do trigo, do arroz, da cana-de-açúcar, do milho, para fazer fixação de nitrogênio e, consequentemente, diminuir a necessidade da adubação química do nitrogênio nessas culturas. E isso significa uma economia média aí de 20% na adubação nitrogenada e, ao mesmo tempo, muito mais sustentabilidade para o nosso planeta, porque para produzir esses fertilizantes, gasta-se muita energia. Né? Como é que vocês estão vendo aí a evolução dessas pesquisas? Isso vai abrir uma frente enorme de oportunidades para as empresas dessa área e também para os agricultores terem custos mais baixos e aumentar sua competitividade, não é isso?
Exato. Esse universo de pesquisa no campo biológico voltado para uso na agropecuária, ele vem desenvolvendo de uma forma muito, muito célere. Né? A biotecnologia, né, com toda esse ferramental, né, de informática, de inteligência artificial, né, de excelentes microscópios, ela ganhou uma velocidade muito grande. Então, nós temos esses micro-organismos, temos micro-organismos para solubilizar fosfato, para solubilizar o potássio, e isso já entrou e vai entrar, ampliar mais ainda a participação no mercado, e nós que somos um país que importamos aproximadamente 95% dos fertilizantes químicos, certamente isso terá um impacto positivo muito grande para o Brasil. Primeiro, porque é um produto sabidamente mais sustentável. Segundo, o agricultor poderá deixar todo esse dinheiro que ele remete para o exterior para importar esse produto, ele poderá deixar esse dinheiro no Brasil, fomentar pesquisas dentro do Brasil. Né? Então, é uma vertente que o agricultor ganha, o meio ambiente ganha, o consumidor ganha, e o desenvolvimento científico e tecnológico também ganhará muito. Né? E é uma tendência mundial, Marcelo, porque nós temos, por exemplo, na Áustria, às vezes a gente, né, algumas matérias falam que o Brasil é o país que produz bioinsumo para uso próprio, e não é isso não. A Áustria tem uma empresa gigantesca que produz bioinsumos para uso próprio, ela foi construída para fornecer, eles chamam de cultura mãe. Eles fornecem a cultura mãe para o agricultor, o container para multiplicação e o meio de cultura. E o agricultor austríaco compra e lá, quem orienta o agricultor a fazer essa, eles chamam de expansão da cultura mãe, é a própria empresa que coloca os produtos, os inóculos, né, no mercado. No estado do Missouri, nos Estados Unidos, a mesma coisa, tem uma empresa absolutamente com modelo de negócio semelhante. Nós temos a Enio, do Japão, que está em dezenas de países, né? E ela tem uma base no Reino Unido, na Holanda, que vende os concentrados de micro-organismo, e aí não é um micro-organismo isolado, são vários micro-organismos que compõem essa fórmula, e eles vendem esse concentrado para os agricultores, também ofertam os containers para multiplicação, meio de cultura, tem disponível na página da internet a orientação para multiplicação. Então, é uma atividade que está sendo feita no Japão, na Áustria, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, na Finlândia, na Nova Zelândia e no Brasil também. Então, é um movimento mundial e o importante da gente observar é que o Brasil está liderando esse movimento. E isso é bacana. Muito importante.
A Letícia, nossa colega de bancada, ela não pôde estar aqui hoje conosco devido a uma viagem, mas ela deixou uma pergunta para você aqui, Reginaldo. Então, eu quero pedir a nossa produção aí para colocar a pergunta da Letícia para o Reginaldo, por favor.
Olá, amigos do Conexão Campo Cidade. Hoje eu não poderei participar com vocês, mas queria agradecer primeiramente o nosso convidado, Reginaldo Minaré, da Associação Brasileira de Bioinsumos. Um prazer tê-lo conosco. É um tema importante. O Brasil segue na liderança na utilização de bioestimulantes, biocontrole e biofertilizantes e tem gerado ganhos significativos de produtividade. Gostaria de deixar aqui duas perguntas. O Brasil lidera o uso desses bioinsumos. Muitos dizem que a agricultura até 5.0, mas a sua participação no total de insumos ainda é muito baixa. Quais são os desafios para que possamos aumentar o seu uso na agricultura brasileira? E a segunda pergunta é que há uma discussão muito intensa sobre a produção dos bioinsumos dentro das propriedades rurais, o que vem se convencionando, né, em chamar de on-farm. Na pecuária já é comum o produtor comprar insumos de diferentes fornecedores e misturar a ração dos animais dentro da fazenda, nas chamadas fábricas de rações. Por que há tanta discussão sobre esse produto, o on-farm? Muito obrigada e um bom programa para vocês.
Ótimas as perguntas. Bom, a adoção dos bioinsumos, o Brasil se destacou e vem se destacando, e eu acredito que o grande diferencial é essa questão relacionada aos custos da produção. O agricultor experimentou os bioinsumos, o agricultor viu que funciona, viu que tem um impacto positivo na planilha de custo dos agricultores, que melhora a qualidade do solo, e ele vem adotando isso de uma forma, ao nosso ver, até um pouco rápida, porque mudar a cultura do cultivo no campo é uma questão difícil. Até porque as universidades, a maior parte das universidades concentram os currículos em aulas para uso de produtos químicos. A carga horária voltada para os produtos químicos ainda é menor do que a voltada para os insumos biológicos. Do momento que o agricultor passa a ter essa orientação de uma forma mais objetiva sobre o bom funcionamento dos bioinsumos, ele vai incorporando isso à sua matriz de produção. Agora, esse impasse, por exemplo, de regulamentação que comentei nas respostas anteriores, ele serve como um obstáculo para a implementação mais célere desses bioinsumos. Principalmente, ele impede a inovação industrial no Brasil. O empresário que pretendia construir uma indústria para atuar no campo dos bioinsumos, fazendo parceria com os agricultores para a produção, para uso próprio, ele vai pensar duas vezes até que essa legislação esteja consolidada. E nós entendemos que, para você ter sucesso no empreendimento, numa política pública, ou mesmo numa matriz de produção privada, é preciso ter uma ótima pavimentação normativa. você tem o seu objetivo político, você faz uma pavimentação normativa, e após essa pavimentação normativa, acontecem as alocações orçamentárias, que vêm tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Então, nós entendemos que após essa estabilização da regulamentação, o uso de bioinsumos na matriz agrícola brasileira vai florescer, vai aumentar significativamente e de maneira sólida, sem questionamentos. Com relação à produção on-farm, a produção on-farm ela já é uma característica, como disse anteriormente, uma característica mundial. Ela faz parte da agricultura mundial e não apenas do Brasil. Por exemplo, eu citei alguns países e cito também o México. O México autoriza os agricultores a produzir bioinsumos para uso próprio e diferente daqueles outros países que mencionei, que as próprias indústrias orientam os agricultores como produzir o bioinsumo para uso próprio, o México elaborou 16 manuais de produção de bioinsumos. Manual para a produção de bioinsumos com micro-organismo isolado, com comunidade de micro-organismos, manual para a produção de bokashi. Então, são vários manuais para extratos, são 16. Então, a produção de bioinsumos, o agricultor já está fazendo a produção on-farm e está fazendo com muita qualidade e vai continuar com esse padrão. Agora, a grande dificuldade que estamos vendo é a disputa comercial. Temos uma indústria, não todas, mas tem uma pequena fatia dessa indústria que ainda sonha em colocar para os produtos biológicos o mesmo modelo do produto químico. E isso é um equívoco. Isso é uma pretensão extremamente gananciosa. O produto químico, pela característica dele, ele não permite que o agricultor produza agrotóxico ou pesticida para uso próprio. É muito caro, não é economicamente viável. Os bioinsumos, não. Diferente. Por exemplo, antes mesmo de ter agrotóxicos, agricultores já coletavam micro-organismos das suas propriedades, faziam ali a fermentação caseira e devolvia isso para o solo da agricultura. Então, é algo muito, muito simples. Fazendo com o devido higiene, é absolutamente tranquilo e não necessitaria ter essa polêmica. Essa polêmica é comercial, ela não é técnica.
O Reginaldo, nós temos aqui agora outros pontos de discussão que nós vamos continuar aqui no programa e você continua conosco como membro da bancada agora, nos assuntos que a gente vai conversar aqui a partir desse momento. Eu queria colocar aqui um tema que está sendo muito conversado nas mídias sociais, nas grandes mídias, que foi a declaração do Alexandre Bompar, CEO do Carrefour, a semana passada, de não comprar mais a proteína animal, as carnes aqui do Mercosul. Né? E ele se esqueceu, ele foi muito infeliz nessa declaração, nesse posicionamento, porque na busca de agradar o público rural francês, ele desagradou o segundo maior mercado do Carrefour no mundo. Né? O Brasil representa quase 24% de toda a receita do Carrefour no mundo, e o Brasil tem uma relevância no lucro da companhia muito grande. Né? E uma coisa bonita que aconteceu foi que o agro se uniu muito rapidamente para dar uma resposta firme para essa posição infeliz do CEO do Carrefour, e uma coisa que foi mais bonita ainda, foi o público urbano tomar as dores dos produtores de proteína animal brasileiros, e, por exemplo, sindicatos de hotéis, sindicatos de restaurantes, deixando de comprar do Carrefour como protesto, né? Então, foi uma declaração muito infeliz e ele não parou por aí. No dia seguinte, a hora que a coisa já estava pegando fogo, ele posta fazendo um risoto de queijo, que não vai carne e tal, como quase que um deboche, né? Então, eu diria o seguinte, a resposta brasileira das associações de classe foi muito forte, o próprio ministro da Agricultura se posicionou de forma forte, o Itamaraty, o governo, o presidente da República. Então, o Brasil ficou unido nessa causa, né? Então, eu entendo que nós estamos vivendo, o Tejon é o nosso grande inspirador nisso, eu já vou passar a bola para você, Tejon, da importância da comunicação. Então, os líderes, eles precisam medir mais as suas palavras, os seus posicionamentos, porque uma posição infeliz dessa destrói muito valor para a companhia que ele dirige, principalmente quando o segundo maior mercado passa a boicotar os produtos, né? E aqui eu quero fazer um elogio para a Danone, que foi tão infeliz quanto, só que rapidamente ela viu a besteira que tinha feito, se desculpou, se posicionou e foi perdoado pelo mercado, né? Aqui não, aqui até agora eles não se posicionaram, eles tentaram alguns subterfúgios, mas nesses casos era melhor ele se retratar, se desculpar e ficaria tudo bem, né? Como que você vê esse contexto, Tejon?
Bom, eu acho, primeiro, um CEO de uma corporação mundial, no mundo de hoje, com todas as relações comerciais que existem, ele não pode fazer o que o CEO do Carrefour fez. Eu até entendo a pressão dos sindicatos franceses, que não é de agora, uma pressão muito grande lá com relação à justiça para os nossos agricultores, não é? São movimentos fortes lá na própria França, e não é só com relação ao Brasil, não. É encrencas lá entre agricultores da própria Europa, etc. Então, tem uma polarização que também é muito manipulada pelos sistemas político-partidários. Então, o CEO de um Carrefour, o CEO de uma corporação mundial, seja ela qual for, ele tem que compreender que ele não pode fazer o que o Monsieur Bompard fez. Tá errado. Agora, ele deixa um dano, e eu não sei se esse dano é corrigido, infelizmente, simplesmente por uma retratação, porque fica a impressão, e é o que eu conversei, inclusive, com o presidente da Acrimat, o doutor Oswaldo, quando ele revelou para mim a preocupação de que fica uma imagem de que o Carrefour fez isso em função da nossa péssima agropecuária, em função de desmatamentos, de problemas ambientais, etc. Ou seja, acaba sendo um ponto que eu não sei se a simples retratação resolve. Então, o que eu sinto realmente, o caso da Danone foi bem diferente, Marcelo. Inclusive, tem ali problemas da interpretação da Reuters. Não houve essa intenção, como aconteceu pelo CEO do Carrefour. Mas o que eu sinto é que está na hora do Brasil. O Brasil é o... E aqui o meu estimado amigo economista, o Antônio, me corrija. É o primeiro exportador líquido de alimentos do mundo. Né? Segundo no tamanho. Vamos passar aí os Estados Unidos em pouco tempo. Entramos com bioenergia. Aliás, parabéns, BH, aí de Passo Fundo. Vamos passar, vamos ser o maior do mundo. Então, já está na hora, amigos aqui, Inaré, Antônio, Marcelo, telespectadores, já está na hora de termos um plano de marketing e comunicação. Eu considero inaceitável o país não ter um plano que mostre para o mundo o sonho brasileiro. O Brazilian Dream, o sonho brasileiro, colocado de pé nos últimos 50 anos, ele é fascinante. Algumas pessoas imaginaram um agrotropical, fizemos o agrotropical, que é um espetáculo planetário, mas ninguém sabe. Então, ninguém sabe. Como nós não comunicamos, qualquer coisa que aconteça... Ah, olha lá, não vamos mais comprar do Brasil. Olha lá, uma carne no supermercado da Irlanda. Ou seja, qualquer coisa que acontece, nós estamos expostos, totalmente expostos. Então, eu trouxe até aqui o berrante, o Marcelo, amigo, viu? Berrante aqui, ó. Colocar a boca no berrante, nós temos que ter um plano de mídia, um plano em que mostre pelo menos para 10 mercados consumidores, para as populações, para a formação de opinião desses lugares, o que significa o agrotropical brasileiro, com empatia, com carinho, com amor, abraçando, abrindo o coração para chegar no cérebro, ou seja, uma estratégia publicitária. Publicitária, uma estratégia publicitária onde o Brasil é um dos melhores do mundo nesse talento. Então, na verdade, CEO, um tonto esse CEO. Ele não pode fazer, não é só ele, não. Outro grupo de supermercado francês, Mosquetaires.
O Supermarché, Le Bon Marché.
Os Mosquetaires também fizeram a mesma coisa. Então, estão errados. Agora, a dependência brasileira lá é ínfima, mas o problema é contribui para uma imagem negativa da carne brasileira. E se volta atrás, conforme volta atrás, vão dizer que isso aí tem algum rolo, ou seja, não é bom. Está nos faltando, de verdade, uma estratégia de mídia para pelo menos 10 mercados brasileiros, colocarmos a boca no berrante, mas com uma inteligência. Estados Unidos tem, Nova Zelândia tem, Austrália tem, Canadá tem, a Venezuela da Colômbia tem, Uruguai tem, ou seja, é um absurdo. Inaceitável não termos um plano de marketing e comunicação para simplesmente aquela que é a segunda maior agricultura de exportação de alimentos líquida do planeta e vai ser a primeira, e ainda com biocombustíveis e com os bioinsumos maravilhosos aqui do Minané. Quem não se comunica, se estrumbica, já dizia o velho guerreiro, o Chacrinha.
Antônio?
Marcelo, eu concordo. Primeiro, quero concordar com o Tejon. Acho que a gente precisa muito desse plano de marketing, porque as pessoas só falam coisas de outras porque este assunto pega. E se pega é porque as pessoas são ignorantes, no sentido de ignorar a realidade. E o interesse é muito maior nosso de mostrar do que eles de ver. Então, nós temos que ter esse plano de marketing que o Tejon, há muito tempo, chama atenção para a sua necessidade. Não tenho dúvida. Mas também não tenho dúvida que uma coisa ela vai levando a outra. E eu não chego no último andar sem passar pelo térreo. Nós falávamos muito de polarização no país. E a impressão que dava quando nós ouvíamos os especialistas falando de polarização, a impressão que dava é que nós tínhamos um país dividido, indissociavelmente dividido, até que veio as malditas enchentes no Rio Grande do Sul. E provaram que o brasileiro é um povo muito mais unido do que se pensa. Nós somos muito mais uma nação do que nós pensamos. E somos muito mais uns pelos outros. E a atitude que tomou a indústria da carne e que foi seguida por uma série de segmentos do varejo mostra a nossa união enquanto povo. O CEO do Carrefour, ele tem todo o direito de comprar o produto que ele quiser, de onde ele bem entender. Isto não é problema nosso. O nosso problema é tentar vender. Mas ele foi irresponsável. Ele foi imprudente. E ele foi mentiroso quando ele alegou problemas ambientais e problemas sanitários no Brasil. Quando a própria União Europeia reconhece os nossos produtos como sadios e reconhece as nossas leis e nossas práticas. Isto ele ofendeu os nossos produtos para outros 150 países que compram, muito além da França. E a Europa, que eu já mais de uma vez falei aqui nesse programa, a Europa precisa ter respostas. É muito fácil falar o que quer, xingar quem se quer xingar e nada acontece, porque o nosso povo ele era pacífico e se acadelava perante o que a Europa ditava para nós. Ela dita, a gente escreve, ela dita, a gente escreve, chega. Chega. Ninguém aguenta mais isso. Tem que respeitar. E parabéns ao Ricardo Santini, que já esteve aqui nesse programa e mostrou o grande trabalho que a BIEC faz mundo afora, mostrando os nossos produtos, mostrando o que a gente faz de melhor. O próprio Ricardo Santini, que é um sujeito super equilibrado, muito furioso nas suas entrevistas, porque ele se sentiu ofendido, como cada uma das indústrias brasileiras e cada um dos funcionários dessas indústrias brasileiras, cada um dos produtores rurais brasileiros, cada um dos funcionários das fazendas brasileiras, ou seja, deste Brasil do campo e da cidade, que acorda todo dia cedo e dorme tarde para entregar o melhor produto para o mundo, tem que estar ouvindo uma besteira, como falou o CEO do Carrefour. Então, olha, eu vou dormir esta noite muito feliz, Tejon, muito feliz, Marcelo, muito feliz, Minaré, pela resposta que nós, brasileiros, demos a este absurdo que foi falado. E pode ser, Tejon, que a partir de agora, com essa união que se criou, nós comecemos a ter agenda. E o topo da agenda é falarmos bem dos nossos produtos lá fora e explicar para as pessoas desses 150 países... Comecemos com os 10 principais, não tenha dúvida, mas nós temos que ir nos 150 países que compram nossos produtos para dizer para eles como é que a gente produz, como é que a gente faz, a preocupação que nós temos em entregar o melhor produto e mais barato possível para eles e cuidar dessas pessoas como nós cuidamos dos nossos próprios irmãos brasileiros. E isso não se faz com política. O ministro da Agricultura está correto fazer as incursões que faz, o Ministério das Relações Exteriores, o governo como um todo, mas cabe às empresas fazerem planos de marketing e levar uma agenda brasileira única e do empresariado do agro brasileiro. E isto não se faz sem dinheiro, está na hora de todo mundo coçar algumas moedas nos bolsos.
Reginaldo.
Bom, só tenho a comungar com o que falou o Tejon, Antônio da Luz, e também fazer uma breve reflexão sobre a comunicação dentro do Brasil. O Antônio da Luz falou da questão da polarização política, que a gente tem, né, ouvido falar dela e observado, mas nós temos uma polarização que é bem mais antiga e que permanece, que é produção, preservação ambiental. Eu acredito que essa polarização, nós, dentro do nosso território, precisamos parar com isso. Ora, tem uma vertente que quer uma supremacia absoluta do preservacionismo, ora, tem alguém que vem descredenciando a importância de preservar. Produzir, o agricultor produz preservando o meio ambiente. A nossa agricultura, com plantio direto, com uso de inoculantes, com uso de bioinsumos, nós temos um código florestal. A nossa agricultura ela tem um cardápio de coisas boas para mostrar ao mundo. E essa divisão interna, eu vejo, né, no Brasil, entre grupos se degladiando, preservação de um lado, produção do outro, isso é que precisa acabar. Produção e preservação não podem estar dissociadas. Né? É preservar, produzindo, produzir, preservando, isso é que precisa estar junto. É a minha visão, eu acho que a gente, essa, essa polarização que a gente já vem de décadas no Brasil entre produção e preservação é que dá munição para os concorrentes estrangeiros fazer essas besteiras que alguns estão fazendo, né? Mas eu acredito que a gente precisa dar uma mudada na nossa forma de comunicar preservação ambiental e produção agrícola.
Mas eu queria acrescentar um ponto que vocês falaram aí já e reforçar que esse fato negativo ele provocou uma resposta muito forte, articulada e, como o Antônio disse, o Brasil deu uma demonstração de união. O Brasil se deu, o público deu-se as mãos uns dos outros para defender o interesse do nosso país, né? E então, um CEO que tem um país que representa 23% do faturamento do seu negócio, não pode jamais fazer e falar o que ele fez, né? Então, foi danoso, e vocês podem escrever aí. Isso vai custar caro para a companhia. E pode ser que pode custar até o emprego dele, porque um conselho de administração vigilante e eficiente vai medir o impacto dessa declaração e é possível que esse sujeito perca a sua governabilidade na liderança dessa companhia.
Marcelo, eu estudo muito as empresas, né? Vejo muito balanço, enfim, e o Carrefour, as redes de varejo, de uma maneira geral, o Carrefour é uma delas, eu acompanho. E o terceiro trimestre costuma ser o melhor quarter deles. Ou seja, ele está falando, ele tá, aliás, o último trimestre, ele está falando justamente, traz essa polêmica para a marca no melhor trimestre do ano em termos de resultado.
Então, e para um negócio, né, Antônio, que tem margem de 2 a 3% de lucro.
Pois então.
É um negócio que não aguenta desaforo, né? Não aguenta muito desaforo, não. Bom, eu quero falar de um outro assunto. Esse final de semana terminou a COP29 lá em Cabu, no Azerbaijão. E nós tivemos uma presença de muitos líderes brasileiros do agronegócio, que fizeram um papel bem importante na defesa dos interesses do nosso país e das nossas empresas. Agora, eu, ao analisar os resultados alcançados, de uma certa forma eu fico decepcionado com os países ricos, países desenvolvidos, porque se fala tanto em sustentabilidade, tanto em meio ambiente, tanto na situação no aquecimento global, nos problemas dos eventos climáticos severos que o planeta está passando e tal, só que na hora de fazer o cheque ou o PIX, ninguém quer pôr a mão no bolso. Então, o plano inicial, quando começou a COP, era de 1,3 trilhões de dólares voltados para os programas de sustentabilidade e terminou-se lá com um acordo de cerca de 300 bilhões de dólares, né, para todo o planeta, para os próximos anos. Então, ainda é uma posição muito singela e, em resumo, fala-se muito e age-se pouco. Não sei a visão de vocês.
Bom, talvez eu, rapidamente aqui, eu diria que eu vejo até por um ângulo, que é um começo. É um 300 bi, mas eu imagino que muitos outros interesses da iniciativa privada, aliás, como o Antônio também coloca aqui, que nós somos muito mais hoje movidos pelos dinheiros que não são públicos do que pelos dinheiros públicos. Então, acho que é uma abertura. E vejo e vê como positivo com relação ao mercado de carbono, junto também até com a aprovação aqui no Brasil. Então, eu acho que nós temos mais é que olhar para as nossas lideranças, o que nós, Brasil, temos que fazer. Viria muito mais por esse caminho do que tanto. E preparar uma COP30 brasileira, bonita. Eu acho que nós temos mais é que olharmos para os nossos deveres. Eu acho que os nossos deveres é que deveriam ser o foco do Aravante.
Marcelo, eu vi um pouco mais do mesmo, né? Eu vi um pouco mais do mesmo. Os maiores poluidores do mundo com uma postura lateral. O assunto não é comigo. O Brasil se oferecendo como para salvador da pátria e entrar com o lado esquerdo do cheque, né? Entrar com o canhoto, ao invés de entrar com a folha. E acho que nós temos é que tirar da cabeça que vai haver um grande mercado, que os países ricos, sobretudo esses que mais reclamam, como o caso da Europa, que vão assinar cheque para ajudar países em desenvolvimento. Acho que a gente tem que esquecer isso. O que nós temos que focar para a próxima COP, que é no Brasil, e tem tempo de fazer isso, é nós aproveitarmos esse limão e fazer uma limonada. Mostrar o que a gente faz de bom. Mostrar o que nós fazemos de melhor para o meio ambiente. E, sobretudo, mostrar as comparações internacionais. Está aqui na nossa audiência, tem sempre um monte de gente da Embrapa. Olha o que esses caras já produziram de conteúdo que nos mostram quanta coisa boa a gente faz. As universidades públicas e privadas, as empresas de pesquisa, a associação presidida pelo Minaré. Quanta coisa boa nós fazemos em pró do meio ambiente e que nós não reivindicamos direito. Essa próxima COP, nós não temos que ir para nos defender, mas também não temos que ir para atacar, nós temos que ir para mostrar o que a gente faz de bom. Tem tempo.
É isso aí. Gente, estamos chegando no final do programa e queria te agradecer, Reginaldo, sua presença, você engrandeceu muito aqui o nosso bate-papo e queria... Em um minuto aí, você fizesse seus comentários finais, por favor.
Olha, Marcelo, primeiro agradecer você, o Tejon, o Antônio da Luz, pelo bom bate-papo hoje. E nós estamos esperançosos de que com essa aprovação de uma lei de bioinsumos até final de 2024, a gente tenha condições de, na próxima COP, como bem observou o Antônio da Luz, apresentar um panorama de uso de bioinsumos e os impactos do uso, tanto na cadeia, né, essa cadeia de transporte, de produção, de principalmente fertilizantes, como também na fixação de carbono no solo. Concordo com o Tejon, com o Antônio da Luz, que a gente precisa fazer o nosso dever de casa e ficar, e não esperar país rico ajudando o país pobre, porque isso nunca aconteceu e provavelmente não aconteça. Mas a gente precisa desenvolver boas métricas para a gente mensurar aquilo que o agronegócio impacta de forma positiva a produção agropecuária em geral. E, principalmente, boas métricas para fazer a medição do carbono que essa nova agricultura regenerativa que o Brasil está abraçando coloca no solo. Medir o que temos de qualidade de solo, de reserva de carbono nesse solo, o que aumenta com essa nova agricultura. Eu acredito que essa métrica, bem modelada para a nossa agricultura tropical, é o que a gente tem de melhor para apresentar aí na próxima COP e também em outros fóruns mundo afora. E, novamente, muito obrigado.
Obrigado, amigo. Foi ótimo você estar aqui conosco e as portas do programa estão sempre abertas aí para você. Antônio da Luz, sua mensagem final.
Muito obrigado, doutor Reginaldo Minaré, por ter se juntado a nós. Reforço aqui as palavras do Marcelo e encerro o Marcelo dizendo o seguinte. O CEO do Carrefour, ele está fazendo risoto sem carne. E, lamentavelmente, quando a gente cria bloqueios ao livre mercado, as coisas ficam mais caras e a gente tira das pessoas... Do grande consumidor, a oportunidade de ter uma alimentação diversa. Pois siga ele fazendo o seu risoto com parcos elementos. Nós aqui no Brasil seguiremos fazendo os nossos pratos com uma diversidade enorme que vem da agropecuária brasileira. Produtos não só saudáveis, mas gostosos e diversos. Cada um se autodetermina naquilo que quer. O Brasil fez uma escolha. Uma escolha pela união, uma escolha pela unidade e por ajudar a cada um dos brasileiros e dos estrangeiros que compram da gente comer o que há de bom, comer o que há de melhor e comer o que é diverso. Cabe a nós falar para o mundo inteiro dessa aliança que nós temos aqui no Brasil, através de uma boa comunicação, de uma boa estratégia, porque este tipo de coisa, infelizmente, à medida que o esperneio aumenta lá, mais agressões nós vamos sofrer aqui. É bom estarmos preparados.
Tejon?
Muito bem. Bom, obrigado, Vinaré, por estar conosco. Antônio, Marcelo, eu queria deixar aqui uma mensagem para os brasileiros que trabalham no Carrefour. São milhares de brasileiros que trabalham no Carrefour, são milhões de consumidores que passam 27 milhões por dia, uma parte significativa passa lá no sistema Carrefour. Então, eu queria pedir que os brasileiros do Carrefour nos ajudassem nessa voz, né, levando, quem sabe, a própria o Carrefour Matriz, nos ajudando numa estratégia de comunicação positiva brasileira para a Europa. Na verdade, o Brasil criou um sonho, que é um sonho, virou realidade, que é o agrotropical, o agroambiental sustentável do planeta Terra. Sonho brasileiro. Esse sonho brasileiro, nós temos que botar a boca no berrante e falar para o mundo. Então, eu acho que o CEO, o nosso amigo lá, perdeu o emprego, mas o Carrefour, os brasileiros todos que trabalham lá, gente, vamos para frente.
Toca mais uma vez no berrante aí, Tejon.
Mas será que eu vou conseguir?
Vamos lá. Tenta aí. Isso aí, meu amigo. Ó, em nome da bancada, eu quero pedir desculpas a todos os tocadores de berrante do Brasil.
Vou chamar o Sérgio Reis para me ajudar
aqui. Aí vai. Eu queria agradecer a vocês, a presença de vocês, agradecer os nossos espectadores, nossas espectadoras que nos assistiram até agora. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para o nosso programa ficar cada vez mais conhecido e que ele possa cumprir esse objetivo de unir o público urbano ao público rural. Eu queria deixar o meu recado final aqui. Eu entendo perfeitamente a preocupação que os agricultores franceses estão passando nesse momento, por não competitividade com o mercado do Mercosul. Agora, o Brasil estava nessa situação há 50 anos atrás. Nós tínhamos problema de produtividade, nós tínhamos problemas de rentabilidade, só que nós éramos um país pobre e nós não tínhamos como pedir subsídios para o nosso governo. E o que, que nós fizemos, nós brasileiros? Nós não sabíamos que era impossível e fomos lá e fizemos, né? O Brasil investiu em pesquisa, promoveu melhoramento genético, melhoramento dos tratos culturais, da nutrição, da agricultura regenerativa, do plantio direto, da pecuária de alta genética, de alta produtividade. E nós impulsionamos o agro brasileiro nos últimos 50 anos para a gente se tornar uma das maiores nações produtoras de alimentos, bioenergia e fibras do mundo. Então, isso que nós fizemos, a gente mostrou para o mundo que isso é possível, né? E se nós fizemos, outros também, se tiverem motivação e vontade e determinação, resiliência e vontade de fazer, eles podem conseguir, né? Por exemplo, se a agricultura e a pecuária francesa não pode competir com o Mercosul na soja, no milho, em algumas culturas, pode ser que em culturas de climas temperados, produção de outros produtos, outras frutas, outros vegetais, outros tipos de carne, outros tipos de... eles possam encontrar a vocação deles para que eles possam ser competitivos e seguir a vida deles em frente, criar as famílias deles e tudo mais. Né? Então, eu penso o seguinte, a pior coisa que existe é um negócio chamado subsídio. O subsídio leva à ineficiência. Então, é importante que isso sirva de exemplo para nós também.
Inclusive aqui, né, Marcelo?
Né? Porque nós seguimos em frente sem subsídio, sem ajuda, e hoje somos, eu diria, que a nação mais competitiva do mundo em produção de alimentos, fibras e bioenergia. Então, parabéns para o agro brasileiro, parabéns para o povo brasileiro que está unido e vamos em frente para evoluir cada vez mais. Um abraço a todos e uma excelente semana.